Temos aqui conosco o vice-governador do estado, hoje em exercício, né, de governador em função da missão internacional do governador Eduardo Leite e que acompanha importante momento aqui no município de Camargo, né? Governador, o senhor falava no seu discurso em pelo menos dois momentos que o Brasil escolheu o lado certo. Se nós tivéssemos que falar isso no contexto atual, como o senhor se manifestaria sobre isso?
Eu acho que o que eu me referi ali, primeiro que os gaúchos foram fundamentais para a escolha do lado certo, porque não fosse os gaúchos na época do governo federal, porque havia um flerte forte, né, daquele momento com o Eixo, inclusive em relacionamento pessoal da família do então presidente com a família de autoridades daquele grupo de países que estava enfrentando os aliados. E aí o gaúcho, que eu citei ali, o Oswaldo Aranha, foi fundamental. E eu acho que o lado certo é o lado da democracia, da liberdade humana, não é contra a ditadura, contra a autocracia, é contra o arbítrio, contra todas essas questões que atentam contra a vida humana, não é, e que nós temos que lutar contra. Então eu fico honrado, né, hoje em ver um ex-combatente, né, que literalmente combateu com armas, né, naquele momento de guerra, no lado certo da história, e está aqui conosco hoje, fazendo 101 anos. Estava brincando com ele que, na verdade, estava resetando a vida, né, porque 100 anos... Quando tu passa da fronteira dos 100 anos, a vida começa de novo, né? Porque é uma idade já avançada que a gente tem que comemorar muito, né? Então, hoje está aqui o governador em exercício, né, transmitindo o abraço do governador Eduardo Leite. Me parece que é um reconhecimento do governo do estado do Rio Grande do Sul a essas pessoas que ajudaram lá no século XX a fazer com que o mundo permanecesse, não é, no caminho. Um caminho difícil, um caminho que não é tão fácil assim ser conquistado, né? Um caminho que ainda tem que ser defendido, que é o caminho da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, do respeito à vida e combate a todas aquelas outras formas que venham atentar contra isso, o que representou cá para nós, né, aquele momento, o nazismo, o fascismo, e que o Brasil, como falei, esteve do lado certo da história lutando contra exatamente isso tudo.
Governador, Camargo hoje comemora 35 anos, uma cidade muito pujante, uma economia forte e o estado tem obras importantes que em breve deverão ser inauguradas no município. Como o atual governo vê essa importância de repassar recursos? Há muito tempo os municípios não recebiam recursos para executar obras como têm recebido, receberam no último governo. Qual é a perspectiva agora para esse próximo governo? Vocês pretendem continuar destinando recursos? Como vocês estão se programando?
Na verdade, a prefeita falou bem ali, né? Nós estamos fazendo obras nos municípios, em grande parte em convênios com os municípios. Porque o município faz o projeto, diz onde é que o recurso tem que ser investido, muito melhor a comunidade local, através da sua prefeitura, da sua Câmara de Vereadores, estabelecer onde que o recurso tem que ser investido, do que lá em Porto Alegre nós tomarmos decisões. Claro que nós ajudamos a tomar as decisões, damos as diretrizes, não é? Para que, claro, o recurso estadual seja investido de uma maneira que gere desenvolvimento não só no nível local, mas também o máximo possível no nível regional. Agora, nada melhor do que fazer através dos municípios esses investimentos. E nós estamos fazendo investimentos aqui em Camargo, na região, importantes, vultuosos. Aqui na micro-região foram mais de 13 milhões de reais. E aqui em Camargo, uma série de áreas: educação, cultura, saúde, segurança pública e também agora a infraestrutura, que é a obra que eu visitarei agora com a prefeita. Vou vistoriar ali como está andando a obra. É uma obra de asfaltamento de um trecho não asfaltado, conectando Camargo 100% com asfalto até os municípios de Marau, Casca, entre outros, mas também resolvendo um problema local de inundações que isolava comunidades, uma obra que tem micro e macro drenagem. A nova rodada de investimentos que o governador Eduardo Leite, eu e o governo inteiro queremos fazer, ela certamente vai ser necessário manter o controle das contas, então responsabilidade fiscal vai ser um mantra ainda desse governo, mas agora nós precisamos investir ainda mais em outras áreas, como é o caso do capital humano, educação com prioridade, primeira infância, entre outras áreas, não esquecendo, claro, também da infraestrutura. E para isso é muito importante que haja recurso suficiente para fazer esses investimentos. Nós estamos aguardando a finalização da privatização da Corsã, porque sabemos que com a finalização dessa privatização, assim como já se deu no governo anterior, naquela época com as privatizações da Sulgás e da CE, nós vamos ter recurso em caixa, portanto, para fazer novas obras. Então, um novo ciclo de investimentos que o Estado vai assistir. Veja bem, nós vamos ter como ganho da privatização não só o ganho de investimentos em saneamento, a fim de cumprir as metas do marco regulatório de saneamento, que são exigidas pela lei federal aprovada em 2020, mas também com o dinheiro da venda da Corsan, nós não vamos colocar esse dinheiro no custeio. Nós vamos colocar esse dinheiro em obras que vão melhorar a educação, vão melhorar as condições de desenvolvimento humano e também de desenvolvimento econômico. Então é muito importante, não é, que a gente consiga obter esse recurso. Assim que finalizado esse processo, aguardamos agora as decisões do Judiciário e do Tribunal de Contas, vamos ter condições de aplicar esses recursos em novos investimentos. Quero voltar a Camargo, aos municípios da região aqui no futuro, para a gente poder anunciar outras medidas junto com o governador Eduardo Leite.
O senhor vai à Casca, né? Depois da cerimônia aqui, lá vamos inaugurar uma escola cívico-militar. Falar um pouquinho também da importância desse momento para a Casca.
A escola cívico-militar foi uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa no governo passado. Eu era deputado, votei favoravelmente a lei do deputado Zucco. Nós sancionamos, o governador Eduardo sancionou a lei, e desde então o programa existe, está se mantendo e ampliando-se. Nós vamos agora em Casca, o Estado está apoiando essa iniciativa através de policiais militares da reserva, com o município de Casca, numa escola municipal. Vou visitar uma escola estadual também e lá em Casca também inaugurar uma obra de um programa do Estado chamado Pavimenta, que, como já diz o nome, pretende pavimentar, dessa vez, vias urbanas de municípios. Lá em Casca, uma via urbana importante, vamos inaugurar hoje. Posteriormente eu volto a Porto Alegre para receber a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que estará na capital gaúcha hoje à tarde.
Governador, para finalizar aqui, a questão da rodovia 324 também se inclui nessa questão do desenvolvimento regional, quando você fala, né, desenvolver as pessoas, a comunidade. E é uma pauta, né, a própria questão do pedágio aqui. Como que está essa discussão no momento?
Nós fizemos investimentos na 324, né, no governo passado, mas o que eu sempre digo é o seguinte: pagar pedágio é ruim, ninguém gosta de pagar pedágio. É caro, onera, muitas vezes sim, onera, porque entre zero e X, o X sempre será maior que zero na medida que vier a ser instalado o pedágio. Porém, não pagar pedágio e não ter a rodovia duplicada, bem cuidada, é um custo inestimável, não só no que tange ao desenvolvimento, escoamento da produção. Estava falando sobre suinocultura, avicultura, que essa região também é produtora, grãos, que essa região é produtora. Nós temos que ter estradas para escoar a produção, não só para o mercado doméstico, mas também para o mercado internacional, levar até o porto de Rio Grande. Para isso, as estradas precisam estar bem adequadas. Então, custa muito dinheiro não ter estradas adequadas e é muito mais caro não tê-las do que tê-las mesmo pagando pedágio. E, além disso, o principal são as vidas, que são preservadas com estradas melhor sinalizadas, melhor pavimentadas e duplicadas. Então, nós vamos reiniciar a discussão com a comunidade sobre essa questão de concessões. O governador Eduardo Leite já determinou, não haverá absolutamente nenhum encaminhamento do governo sem um amplo e irrestrito debate com a comunidade. Sabemos que temos que fazer o debate, mas também sabemos que vai ter um momento de decidir, vai ter um momento de cada coisa acontecendo. Primeiro, e antes de mais nada, o debate, o diálogo, e o secretário de Parcerias e Concessões, o Pedro Capelupi, já está orientado pelo governador Eduardo nesse sentido.
Dá para se dizer que vai ser logo, então?
Nós vamos iniciar agora, nos próximos meses, esse início de discussão para que a gente possa, posteriormente, encaminhar os leilões das concessões, incluindo, quem sabe, o lote onde se inclui essa rodovia.
Vice-governador Gabriel de Souza, no exercício de governador, aqui em Camargo, neste momento em que nós estamos inaugurando esse equipamento militar, que chega como peça de museu agora aqui para o município, completando 35 anos de idade nesta data de 12 de maio. E nós vamos acompanhar também, né, toda a visita do governador e outras atividades que acontecem no município de Casca através da nossa reportagem. Eu queria encontrar a prefeita Janice para conversar com ela, mas eu neste momento não encontro. Deixo aqui, né, o meu abraço, registrando também em nome de toda a equipe da tua Rádio Alvorada os nossos parabéns ao município de Camargo.